Você, eu acredito que Deus tem um propósito para tudo. Mas existe uma diferença muito grande entre a teologia e a prática. E existem situações na nossa vida que a gente começa a duvidar disso. Quando eu não morava ainda nos Estados Unidos, eu tive uma crise financeira muito grande. Que me levou. Que me levou a uma crise existencial muito grande. E eu então tive que abrir mão de muitas coisas, tive que conviver com uma realidade de muita prostituição e pobreza. E então eu questionei Deus. Então aí chegou o Covid, eu disse, o que que pode ser pior do que o Covid? Eu estava longe da minha família, do meu marido, vivendo em uma casa onde todo mundo era insano, ou seja, vivendo daquele jeito que estava vivendo, eu estava numa experiência que não podia voltar para cá. E onde eu estava não tinha nenhum tipo de ministério, de esperança, de. Então, de maneira extraordinária, alguns cristãos. Apareceram, tinha um doutor, um médico que apareceu na nossa vida, na minha vida, e eu comecei a. E ele me pediu para orar com ele. E ele me disse que Deus conhece a minha situação. E eu chorei muito. Então eu confiei em Deus e segurei na mão dele. Eu tinha ido para ministrar aquelas crianças. E então a palavra que eu tinha ido para levar para elas tinha que servir para mim agora. E então o Senhor me deu essa excelente oportunidade de, uma vez reenchida daquela verdade que eu cria, poder ministrar ao coração daquelas pessoas. Ela é uma de nossas missionárias. Formada em medicina pela Oxford de Londres. E ela tem um amor muito grande por Deus e pelas pessoas. E para alcançar pessoas de situações difíceis. E mulheres, esta palavra é para mulheres. Quando vocês saírem daqui do lado esquerdo, vocês vão encontrar uma TV ali. E ali vocês terão uma mesa onde vocês vão preencher o formulário. Hoje é o último dia se inscreverem mulheres para a conferência de mulheres que terá semana que vem, e ela será uma das pessoas que vai falar conosco, com as mulheres. Então será sábado das 10:30 da manhã às 2 da tarde. Se o teu marido esteve na conferência sexta e ontem, ele vai incentivar você a vir. Se vocês têm crianças, agora é ele que vai ficar com as crianças para vocês virem. Nós estamos falando sobre como Deus está convidando você para juntar-se a Ele nesse trabalho. Só um minutinho.
Oi? O rádio não está funcionando.
Mas aqui está. Pastor Leonardo está me dizendo que não está funcionando o rádio. De repente...
Pode estar funcionando aqui, né?
Pode ser que o headphone de alguém não esteja funcionando.
Estava chiando, estava escutando a voz do Spike só. Dos dois que eu peguei.
Ah. Eles já deixaram esses daqui extra lá, ó. Não sei se é para isso mesmo.
Tá,
vou fazer um teste. Lembrando que eu não estarei aqui dia 6, primeiro domingo de novembro. Tá? Bem, vamos continuar aqui. O pastor veio dizer que talvez não esteja funcionando alguns aparelhos aí. Não sei se é o teu caso. Se é o teu caso, pode ir lá tentar mudar o aparelho, tá? Já me mandaram mensagem no privado aqui dizendo que o deles está funcionando. Bem, então Deus me convida para me juntar a Ele no seu trabalho, no trabalho dEle. Lembrando que o trabalho que fazemos na igreja não é nosso, é dEle. E é maravilhoso quando nós percebemos muito bem, estão funcionando os aparelhos de alguns aí que já me mandaram mensagem. Vamos continuar. Então, ouvimos o testemunho de pessoas que têm sido abusadas sexualmente, têm sido espancadas fisicamente, e na sua dificuldade de entender aquelas circunstâncias, elas encontraram Deus e entenderam o ministério de Deus, o propósito de Deus para a vida delas. Como diz o profeta Jeremias no capítulo 1, versículo 5, quando Deus diz, antes que você fosse formado no ventre de tua mãe, eu já tinha um propósito para você, para que você fosse profeta às nações. Isso é o que eu tinha em mente para vocês. Uma outra moça que se enveredou pelo mundo das drogas, ela se engravidou. E ela tinha no seu ventre, não um, não dois, não três, não quatro, não cinco, não seis, mas 7 crianças. E o doutor disse para ela, talvez você consiga salvar 2 crianças e as outras crianças talvez morram, mas se sobreviverem, o melhor que você faz é doá-las para famílias cristãs. Mas ela decidiu ter todas as crianças com toda a dificuldade do mundo, e essas crianças cresceram, e alguns se tornaram militares, outros se tornaram profissionais, porque Deus fez uma transformação na vida dela. E aí, quando todos esses filhos saíram de casa, quando todos esses filhos saíram de casa, ela doou a sua residência para... só um minutinho. Talvez seja problema com esse aparelho. O outro aparelho está fazendo a mesma coisa?
o outro não sai nada.
É, pede ajuda do Steve, sabe quem é o Steve, né? Steve, ele tá na sala aqui do fundo, aqui ele é altão.
Sei.
Explica para ele, ele vai te dizer o que fazer. Obrigado. Muito bem. Voltando aqui. Então aqui temos uma pessoa, quantos estão aqui, de quanto você está gestante? Uma pessoa, uma criança, só uma criança, yes, porque não é fácil. Então, como filhos de Deus, nós entendemos que Deus tem um propósito para a vida de cada criança que está sendo gerada. E é por isso que nós não podemos abrir mão desse princípio da vida. E existem algumas verdades aqui que precisamos aprender. Primeira verdade: Deus tem um propósito claro neste mundo. A Bíblia diz que todo aquele que chama pelo nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz que o mundo está no maligno, mas todo aquele que clama pelo sangue de Jesus será salvo, porque Deus está trabalhando em todo o mundo para trazer as pessoas de volta para a sua família. Essa é uma verdade que vem do Senhor. A morte sacrificial de Jesus foi para nos resgatar para Ele. Verdade número 2. E esse é muito importante também. Não me surpreende que Deus esteja trabalhando em todo o mundo, mas o que me surpreende é que Deus quer ter um propósito de me envolver nesse seu projeto para a sua missão. A Bíblia diz: abram-se portas dos céus e ele se torna disponível para os seus filhos. Então a Bíblia é muito clara em dizer isto. Que o nosso Deus é um Deus de relacionamento pessoal e Ele quer nos envolver nesse projeto. Jesus diz que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei com ele cearei, ele comigo. Mas nós temos que abrir a porta. E a terceira verdade é esta: Deus está trabalhando. Deus quer ter um relacionamento de amor conosco e Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, porque Ele nos ama, Ele te ama. E Ele quer, por causa desse amor, Ele quer reconciliar pessoas com Ele. Deixe-me sentar aqui por um segundo para dizer algo. Você não será o próximo Billy Graham. Você não será a próxima Madre Teresa. Tem só um e basta. Deus chama você para ser você. Ele não está chamando necessariamente você para ir à China ou à Índia ou aos lugares recantos do mundo. Se você olha para mim, eu que tenho 58, espero não apresentar 58. Eu sempre quis ser uma estrela do basquete, mas Deus não me chamou para ser um jogador de basquete. Então eu sonhava em ser um nadador. Mas também não. Porque a visão de Deus, no grande quadro de Deus, Deus disse: posso te dizer uma coisa? Posso fazer as coisas mais simples para você? Eu estou chamando você para ser quem você é. Eu posso dizer essa verdade para você que está me ouvindo? Deus está chamando você para ser o melhor que você pode ser. Eu não posso dizer para você, Eu não posso dizer para você fazer as coisas que outros fazem ou como os outros fazem, mas para você fazer aquilo que está em tuas condições de fazer no melhor possível. Este é o teu chamado agora. Deus sabe quem você é e Ele sabe onde você está e Ele sabe por que você está aqui. Talvez você diga, eu não sou feliz, eu não quero isso. O que quer dizer isto? Deixe-me clarificar algumas coisas para você. Alguém perguntou onde eu estava na semana passada no campo de visita. E alguém perguntou, Deus te chamou para ser feliz? Não, Deus não me chamou para ser feliz, Deus me chamou para ser fiel a Ele. Deus, onde eu estou agora, fazendo o que eu estou fazendo agora, ajude-me a ver a Tua palavra para que eu alcance ao Senhor em fidelidade, ainda que isso me tire a felicidade. Como diz Paulo aos 2 Coríntios 5, 19 e 20, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não tendo em conta os pecados que nós tínhamos, mas nos mostrou esta maravilhosa mensagem da reconciliação, assim que nós somos embaixadores de Cristo. Portanto, nós temos esse chamado por meio de vocês. Façamos isso em nome de Jesus quando nós rogamos, voltem para Deus. Então, onde eu estou, eu represento Cristo. No meu trabalho, eu represento Cristo. Na minha tempo livre, eu represento Cristo. Na minha vizinhança, eu represento Cristo. O que quer que eu faça, eu sou chamado para representar a Cristo. Talvez alguém tenha se esquecido desta verdade. E na tua vida você tem representado Cristo? Deixe-me fazer uma confissão pessoal aqui. Alguém me disse. Sabe, existem momentos difíceis na nossa vida e eu conto por mim. Quando eu dirijo, eu me esqueço de que eu sou um representante de Cristo. A minha esposa, que fica sempre do meu lado, ela fica me cutucando. Stop. Então, às vezes, nós, quando vamos no supermercado, nós nos esquecemos de que somos representantes de Cristo, ou quando estamos dirigindo. Então, a Bíblia é muito clara. Deus nos está convidando para nos juntarmos a Ele nesse ministério, mas como seus representantes nesse mundo. Existe um propósito de Deus para você. E o propósito dele para o mundo é trazer as pessoas de volta para ele, salvar as pessoas do pecado. Como diz a palavra em 2 Timóteo, Deus tem um propósito claro para este mundo e Deus nos salvou e nos chamou para vivermos uma vida santa. Não fez porque merecíamos, mas porque esse era o seu plano desde antes do começo dos tempos para mostrar-nos a sua graça por meio de Jesus Cristo. Quantos de vocês já viram os comerciais do SPCA? Eu não sei o que significa SPCA. Sim, aquele... aquele comercial de pessoas bem velhinhas, já doentes, assim, cantando aquela música aos olhos dos anjos. Vocês não querem que eu cante a música aqui, repita a música que ele cantou, né? E aí aparece aqueles animaizinhos sobre essa música, aqueles animaizinhos doentes, e aí aparece assim aquela mensagem: você pode ajudar a resgatar esses animais por $20 ao mês, por $10 ao mês, tal, por um picolé ao dia, essas coisas assim. Se você vê aqueles comerciais com aqueles animaizinhos assim, com 30 dólares você salva aqueles animaizinhos. E tem pessoas que spendem, que gastam milhões de dólares. Não estou dizendo que é errado ajudar animais, mas por Deus existem pessoas que gastam toda a sua fortuna para ajudar essas pessoas, esses animais, e se esquecem das pessoas. Vocês se lembram do filme A Lista de Schindler, quando Schindler gastou toda a sua fortuna e se endividou para ajudar a resgatar pessoas do campo de da câmara de gás, lá no campo de concentração? Eu perdi a piada dele aí. Mas essa aqui é a verdade. Pessoas estão morrendo cada dia. As pessoas são mortos-vivos. Você gasta milhões de dólares para resgatar animais, mas não gasta um centavo para ajudar a resgatar vidas. E de repente você é a única pessoa no mundo que pode ir lá e gastar o seu tempo, se não o seu dinheiro, mas o seu tempo para ir lá ajudar a resgatar aquela pessoa como um instrumento de Deus. Então, todo dia antes de você sair de casa, faça essa oração. Senhor, Tu me conheces, Tu sabes quem eu sou, eu fui criado por o propósito Teu, então ajude-me a estar disponível para aquilo que o Senhor quer me usar. E deixe Deus te mostrar, através de você, como você pode ser bênção. E você vai ver que as portas, as oportunidades vão se abrir para você. Então a questão é, você está disponível? Você está disponível? A segunda verdade é essa. O propósito de Deus envolve as pessoas que estão dispostas a obedecer e aceitar a sua missão. Alguns estão muito ocupados, outros têm medo, outros isto, aquilo. Desculpas como as de Moisés, eu não sei falar isso e aquilo. E então, aqui tem um versículo que nós devemos colocar no espelho do banheiro. Quando está lá em Deuteronômio 10, 12. E agora, ó Israel, o que te pede o Senhor, teu Deus? Simplesmente que você tema e ande em todos os seus caminhos, que o ame e o sirva com todo o teu coração e com toda a tua alma. É assim que o discípulo tem que andar. Confiar no Senhor, seu Deus. Caminhar nos seus caminhos. Haver um relacionamento de amor com Ele. Obedecê-lo de todo o seu coração. Essas são as marcas cristãs de um discípulo. Terceira verdade. O propósito de Deus para a tua vida está fundamentado e baseado naquilo para o qual Deus te criou para ser. E você nunca vai poder dizer, Deus, eu não posso. Deus vai te dizer, sim, você pode. Eu te criei, eu sei para que você foi feito, eu sei que você é capaz, eu sei que eu te capacitei para isso. Então, quando Deus te criou, Ele já sabia disso. Você tem que dizer, Senhor, eu pela fé quero aceitar esse ministério. Deus te chamou para se envolver no ministério com Ele. E você tem que acreditar. Porque, assim, existem algumas pessoas na Bíblia que nos ensinam isso. Um deles é um homem chamado Gideão. E a lição que temos de Gideão é como que poucos homens como aqueles que ele tinha puderam fazer um impacto na vida de uma nação inteira. Você pode ser como o Gideão, ele não era o mais rápido, não era o mais forte, ele não era o mais inteligente, mas Deus o usou de maneira poderosa. Então vamos olhar aqui como Deus usou para salvar uma nação inteira. Está lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 1, 5 e 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Quando os midianitas vieram e retiraram toda a riqueza deles, e tiraram até mesmo todo o metal que eles tinham, todas as ferramentas que eles tinham. E eles estavam em crise por causa da rebelião, então Deus havia retirado a proteção de cima daquele povo por causa da desobediência dele. Então agora, Deus usa 7 realidades na vida de Gideão para falar com aquela nação. Primeira realidade: Deus está sempre trabalhando ao nosso redor e o seu propósito será sempre, prevalecerá sempre. Como está lá nos versículos 11, como está lá nos versículos 8, 9, 10 desse capítulo 6 de Juízes. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temo aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Então Deus estava dizendo que tinha um claro propósito para Israel. E que através de Israel Deus iria mostrar o amor dele para todo mundo. E através de Israel, ele estava mostrando o grande quadro de relacionamento que ele queria que todas as pessoas tivessem com ele. Então, o propósito de Deus sempre prevalece. A verdade segunda: Deus quer ter um grande relacionamento com você. Esta é uma verdade intrínseca nessa verdade. Está lá nos versículos 11 e 12, que diz que então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. O que quer dizer? Que ele estava trabalhando e escondendo ali os trigos debaixo da terra para que os midianitas não roubassem dele. Então, ele não era o homem mais forte, ele não era o homem mais inteligente. Ele era um homem comum. Veja, Deus quis ter um relacionamento com ele, Deus o chamou pelo nome. E aqui está uma verdade muito grande. A verdade número 3. Deus te convida a que você se una a ele na obra dele. Está lá nos versículos 13 e 14. E então ele disse: olha, o Senhor, por que o Senhor nos fez isso, nos tirou do Egito para nos abandonar aqui? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Não te mandei eu? Veja só como que Gideão está lançando ali uma verdade de passado, de opressão, mas veja como Deus muda as coisas. Ele joga a mente de Gideão para o futuro. Vai nessa tua força que você vai conseguir. Imagina só você escondendo a sua comida ali para não ser roubada dos midianitas. E então Deus tem essa conversa ali com ele. E ele questiona Deus. E Deus diz: isto é o que vai acontecer. Eu tenho planos para você, para a tua vida. Não confunda as coisas. Não tenha medo. Então eu te digo, Deus está conversando com você para revelar coisas para você. Essa é a quarta verdade. Deus fala para revelar o seu propósito. Todas as pessoas que Deus chamou eram pessoas para quem Deus revelou o seu propósito. Como você vai saber se você conhece Deus? Não tenha pressa, não atropele as coisas. Deus vai falar com você no seu coração qual é o seu propósito. E então ele diz: Senhor, como eu posso salvar Israel? Versículos 15 e 16. A minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, olha, isso é muito claro, muito importante. Ele disse: eu serei com você. Porque isso não diz respeito a você nem a tua família. Isso diz respeito a mim. Então você vai destruir todos os midianitas. Então Gideão falou: então me dê um sinal. Ele falou: não vá até que eu volte. Deus foi paciente. Deus faz a mesma coisa com você. Deus está preparando você para que você abra mão daquilo que está impedindo você de crer e que você faça a prova dele. Aqui está a verdade número 5, o convite de Deus sempre leva a uma crise. Uma crise de fé. Deus não vai te convidar para fazer algo que não te custa algo caro. A Bíblia diz, versículos 33 e de 36 a 40, desse mesmo capítulo, que eles foram, e os midianitas vieram e atravessaram o acampamento deles, vieram para o acampamento deles. E antes que isso acontecesse, Gideão havia feito prova de Deus: Senhor, eu quero que toda a grama esteja molhada, mas só este maço de lã esteja seco. E assim aconteceu. No dia seguinte, ele fez um propósito diferente: Senhor, que só a lã esteja molhada e toda a grama esteja seca. E assim aconteceu. Então ele soube que Deus estava capacitando para fazer aquela missão. Então ele voltou a explicar novamente. A Bíblia diz que Deus fez o que Gideão pediu. Deus deu tempo para que Gideão entendesse o que estava acontecendo. Em último lugar, Deus estava dizendo: está a você a decisão de seguir ou não seguir ao chamado que eu estou fazendo para você. Sexta verdade aqui: você tem que fazer uns ajustes importantes na sua vida para se unir à obra de Deus. Então, de manhã, já está no capítulo 7 de Juízes. Deus disse para Gideão, para reunir um grupo de pessoas. Gideão reuniu ali 22 mil homens, mas Deus disse: é muito. Você tem muita gente. Mas agora, parece que Deus tem um senso de sarcasmo, porque Deus quer fazer as coisas da maneira mais difícil possível. Da maneira mais difícil possível, porque 22 mil pessoas, ele dispensou todo mundo para ficar com 300. Vejam, eles estavam servindo aos midianitas por 7 anos. E agora, diante ali daquela multidão de judeus, Gideão diz para eles: todos aqueles que estão com medo da batalha, voltem para casa. Todos aqueles que estão preocupados com a família, voltem para casa. Todos aqueles que isso e aquilo, no final foi depurando gente, ficou com poucas pessoas. Mas ele no seu coração ele falava: onde vocês vão? Por que tanta gente indo embora? E 10 mil homens foram só numa remessa. Aí Deus disse: não, 10 mil homens ficaram, 12 mil foram embora numa remessa. Deus disse: ainda é muita gente, muita gente. Talvez Gideão tivesse dito: Senhor, nós já não somos mais do que eles. Então Deus chama Gideão e diz: Gideão, a prova final que nós vamos fazer é o seguinte: leva todo mundo para o rio. A todos aqueles que se ajoelharem na beira do rio e pegarem água com a mão e trouxerem água na boca, esses são os que vão ficar com você. Todos aqueles que baixarem para beber água no rio e beber água igual o cachorro faz, assim, diretamente com a boca na água, manda embora. Então Gideão foi lá para a beira do rio, talvez no seu coração ele olhasse aquelas pessoas bebendo água e dizendo: não faça assim, não beba água com a boca direto no rio. E ele olhando as pessoas que bebiam água daquele jeito, ele dizia: vai embora, vai para casa. E para o final, ficam 300 pessoas só, de 22 mil, ficam 300 pessoas. Aqui vem a verdade número 7. Você terá uma experiência com Deus se você obedecer a Ele e deixar que Ele trabalhe através de ti. Então, Gideão já não sabia mais, talvez, como agir. E um dos amalequitas disse para ele: eu tive um sonho. Está lá nos versículos 9, capítulo 7, versículos 13 a 15, 19, 22. Ele disse: eu tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro, disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo esse arraial. E quando Gideão ouviu isso, ele adorou e voltou ao arraial de Israel, e disse: levantem, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então agora, nós já devemos ter visto esse quadro. Imagina esta verdade, esta coisa. Eles com uma tocha na mão e com um cântaro na mão, e no meio da noite, Gideão diz para eles: façam o que eu estou fazendo. Quando eu tocar a trombeta, vocês joguem esses cântaros nas mãos para quebrarem. Joga no chão para quebrar e grite o máximo possível. E eles vão ficar desencorajados e vão ficar confusos, e eles vão começar a matar um ao outro. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que o rei deles, que se chamava Oreb, e o outro se chamava Zib, eles prenderam e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zib mataram no lugar de Zib, perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças desses dois reis, Oreb e Zib, a Gideão. Então, que um grupo inacreditável, pequeníssimo, de 300 pessoas, conseguiu destruir um exército inteiro, porque eles confiaram na palavra do Senhor. Então eu quero encerrar dizendo aqui em Filipenses 2:13, dizendo: pois é Deus quem produz em vocês tanto querer como efetuar, para que se cumpra a boa vontade dEle. Deus quer que você entenda e faça o seu propósito. Então o convite de Deus requer um primeiro passo, para que tenha alegria em sua vida. Então, nesta manhã, eu quero que você considere qual é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus requer alguns passos nossos. O primeiro, a rendição. Deus não vai usar você enquanto você não se render a Ele. Como Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Verdade número 2. A segunda verdade espiritual: o convite de Deus requer que observemos com os olhos espirituais. Deus está trabalhando e Ele quer que você abra os olhos da fé para ver. Jesus disse aos discípulos: Vocês não sabem que ainda faltam 4 meses para a colheita. Eu digo, abre os olhos e vejam como os campos estão brancos para a ceifa. Se você vai à escola, se você vai ao trabalho, onde quer que você vá, veja que tem pessoas que precisam ser salvas. Deus quer que você seja disponível para este passo. E a verdade número 3 aqui, o convite de Deus implica que tenhamos que ter, tenhamos que nos sacrificar também. Como Paulo diz aos Romanos capítulo 12, portanto, irmãos, tomemos conta da misericórdia de Deus e rogo que cada um de vocês em adoração espiritual ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa talvez seja a mais importante mensagem para nós, que nós às vezes pensamos que tudo é muito fácil e não é assim. E aqui vem a verdade número 4, o convite de Deus reconhece que aceitamos que Deus seja suficiente. Deus é suficiente. Ele é capaz. Ele é capaz de fazer tudo. Ele é capaz de te entender. Ele é capaz de te capacitar. Ele é capaz de fazer tudo aquilo que você jamais pensou que pudesse. E aí você pergunta, como eu posso... Você pode pensar, como Gideão conseguiria... destruir os amalequitas? Talvez você dissesse, ah não, vamos fazer disso. O 300 homens segurando uma tocha, segurando um cântaro. Como você, no lugar de Gideão, poderia ter essa capacidade de crer que assim seria? Deus não age do jeito que nós agimos, irmãos. Pensem nisso. Deus quer agir de maneira que nós tenhamos certeza de que é Ele quem está agindo. Porque Ele é suficiente para todas as nossas necessidades. Então, deixe-me dizer algumas poucas verdades aqui. Talvez nós estejamos adorando a Deus de maneira errada. No primeiro culto, uma pessoa chegou ao altar e disse, Deus me chamou para fazer isso, aquilo, aquilo outro, mas eu nunca fiz. Eu disse, bom, vamos conversar com Deus agora. Então, o que Deus está chamando você para fazer? O que Deus está chamando você para fazer? Quanto tempo você tem demorado para dizer sim? Vamos orar. Pai Celestial, nesta manhã eu te peço que o Senhor fale com o nosso coração e mente. Entendamos que, como sacrifício vivo, devemos nos render nossa vida ao Senhor, confiar no Senhor. Então, Senhor, nesta manhã eu oro. Remova nosso medo e dúvida e obstáculos, remova as nossas desculpas, todas essas coisas que nós vemos como obstáculos, mas que sejam transformadas em oportunidades. E que nós sejamos dispostos a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Ó Senhor, se tem alguém aqui nesta manhã que está aceitando a Cristo, que alguém aqui que ainda nunca havia rendido seu coração a Jesus. Eu oro agora, nesse momento, para que essa pessoa repita comigo, Senhor Jesus, eu te peço, perdoa os meus pecados, entra no meu coração, seja o meu Salvador. Eu aceito a morte na cruz como pagamento pelos meus pecados, eu dou a minha vida para Ele agora, para Ti agora. E Senhor, que o Teu poder transforme essa vida agora, conduza-nos em fidelidade. Essa nossa oração no Teu nome precioso, em nome de Jesus, amém. Aqui à frente nós temos a nossa equipe de oração. Eu quero te encorajar a tomar esse passo de oração. Que você possa dizer, não, eu quero dar a prioridade para a minha vida, eu dou o meu passo avante agora, então... Faça pública essa tua decisão. Para a glória de Deus, vamos ficar de pé e vamos cantar enquanto você toma esse passo de fé. Irmãos, essa foi uma das mensagens mais convincentes que eu já ouvi aqui nessa igreja a respeito de um chamado para um compromisso com a palavra. Muito boa a mensagem. Glória a Deus.